Oi, pessoal, eu estou fazendo aqui uma edição spin-off do nosso podcast, com considerável atraso na próxima edição, porque além de ter muitas pendências aí com órgãos federais aí para resolver, nada de grave, são notícias boas, mas que eu ainda vou manter sigilosas porque estão em andamento. E também porque eu estou preparando um material bem amplo e bem preciso sobre as escolas helenísticas, que eu quero dar continuidade à conversa sobre tranquilidade. Mas como spin-off, uma questão que tem me incomodado bastante nessa quarentena, que é o fato de as pessoas saírem nas ruas pedindo que ela acabe. Como disse o Dr. Anthony Fauci, que é o responsável. Como se fosse uma espécie de ministro da saúde pública dos Estados Unidos, as medidas anti-pandemia, elas, quando são tomadas, quando a gente acha que elas não são necessárias, aí é o momento certo de tomar. Quando a gente toma as medidas, já quando elas se fazem necessárias, quer dizer que nós já estamos tarde demais. A mesma coisa para sair, né? Para sair, quando parece adequado sair, quer dizer que está cedo demais. Quando parece que nós já ficamos tempo demais, aí talvez seja a hora de começar a pensar em uma saída. E aí a gente vê nesse cenário muita gente, principalmente aqui no Brasil, mas também já está rolando esse tipo de movimentação nos Estados Unidos e na Alemanha, pedindo para que os regimes de quarentena terminem. Nos Estados Unidos, quatro estados já estão planejando uma reabertura, inclusive a Geórgia, que vai abrir nesta sexta-feira, agora, nesse dia que eu estou lançando esse podcast. Vai reabrir tudo. E nós já sabemos que, por exemplo, na experiência mundial da epidemia da chamada gripe espanhola, que na verdade começou nos Estados Unidos, nós sabemos que cidades como São Francisco, onde houve um movimento anti-máscara, e foi a cidade que reabriu as atividades antes do necessário, né, antes do momento certo, foram as cidades exatamente onde houve maior incidência de casos e maior número de mortes. Então, assim, o script já está absolutamente dado, todo mundo que quer saber como funciona uma epidemia, como se comporta o vírus, tem acesso a essa informação, pode saber efetivamente como funciona, mas ainda assim, muitas pessoas, entre elas justamente estas, né, que têm acesso a essa informação, caso desejem, violentamente, né, tanto na questão física quanto no discurso, violentamente, exigem a reabertura das atividades econômicas. Veja bem, a reabertura das atividades econômicas. E aqui no Brasil nós temos um exemplo claríssimo já, que é aquele vídeo do shopping de Blumenau. Se você não viu, veja, pessoas, a maioria, grande maioria, esmagadora de terceira idade, entrando no shopping ao som de um saxofone breguíssimo, né? E entrando num shopping, comemorando a reabertura do comércio para que eles possam fazer as suas compras, né, que a gente sabe que são essenciais, como por exemplo, baby dolls, como por exemplo, cuecas samba canção e camisas de flanela e etc. E eu quero fazer uma reflexão política, sobre esse fenômeno, né? Quem está pedindo pela reabertura? E por quê? Quais são os medos dessas pessoas? Quais são os seus receios? Quais são as suas fantasias? Afinal de contas, não cabe em uma cabeça que se guia pela lógica que empresários bem-sucedidos, né, que são a classe dominante da sociedade, não cabe na cabeça de ninguém que estejam passando por aperto, como a classe trabalhadora está. Não cabe na cabeça de ninguém que um empresário que tivesse o um mínimo de sucesso não tenha como se sustentar por 1 ou 2 meses, ao contrário de seus funcionários. A primeira suposição que uma pessoa que acabou de chegar no país, né, vai fazer é dizer que esses empresários estão preocupados com seus funcionários. Coitado, funcionário vai ficar sem ter o que comer. Mas, obviamente, nós sabemos que não é esse o caso. Nós sabemos que os empresários querem a retomada absoluta de toda a atividade econômica, porque isso significará a retomada de seus ganhos pessoais. E aí eles chamam o vírus de tudo que é coisa, não é verdade? E quais são, então, os grandes motores, né, psicológicos e eu não vou dizer lógicos, porque, né, vou até tentar achar a lógica por trás disso, mas não é uma palavra que seja, que eu acho que é muito coerente para o momento, mas eu quero trazer uma reflexão que leva em consideração que a classe trabalhadora, que é de longe, mas assim, não tem nem, sabe, se você pegar onde está a classe trabalhadora e onde está a classe proprietária, né, dominante, uma não consegue nem enxergar a outra de tão distantes, né, economicamente. Não dá nem para enxergar. É um pontinho no horizonte, sabe? Precisa de uma lupa para ver o burguês lá do outro lado, a cartola, né? Por que a classe trabalhadora, na sua esmagadora maioria, não sai às ruas como a classe dominante para pedir o retorno ao trabalho? Um defensor da classe dominante vai imediatamente dizer que é porque estão gostando do período de folga. Claro que qualquer pessoa que conviva com um trabalhador sabe que não tem ninguém descansando. Mesmo que você fique parado o dia inteiro em casa sem fazer nada, a angústia de não saber o que vai comer no dia seguinte, no mesmo dia, na semana seguinte, quando vai sair o apoio do governo, essa angústia não deixa ninguém descansar. Então, você se pergunta, por que o povo trabalhador não vai para a rua pedir o fim da quarentena? E por que é justamente o povo, a parte da população, a ínfima parte dona dos meios de produção da população, que vai fazer esse espetáculo circense que a gente enxerga em cada manifestação a favor da pandemia, né? Eu quero trazer para cá a reflexão, uma reflexão sobre liberdade, que é uma reflexão de um cara que escreveu um texto na vida, né? Ele é um francês, aqui estou me falando do século XVI, e o nome dele é Etienne. Etienne, que nem Saint Etienne, né? O nome da padaria. Etienne, no Brasil, é um nome muito dado para mulheres, né? Mas na França ele também ele é um nome unissex, né? Então, Etienne, esse cara que eu quero falar, ele chama-se Etienne de Laboessi. E como estamos falando de francês, o si escreve com T, de tatu. Então, você vai escrever ele Laboetie. Lá é lá separado. Então, lá, espaço, boetie. Então, aí a gente fala Laboessi. Por quê? Porque é o francês, né? É o francês que manda a gente falar as letras de uma maneira completamente, como que eu diria, anti-intuitivas, contra-intuitivas. Então, o que que eu quero trazer do Laboessi? O Laboessi escreve esse texto aqui no século 16, na primeira metade do século 16. Ele escreve um texto chamado Le Discours de la Servitude Volontaire, que a gente traduz o discurso sobre a servidão voluntária. E aí você vai dizer, ah, não, lá vem este paulistano, né, chamar o proletário de servo voluntário, mas não é isso que eu vou fazer. Não é isso que eu vou fazer. Eu quero fazer uma reflexão, então eu quero vir para o texto, para a gente poder entrar no texto, sair do texto e poder aplicar aqui um teco de reflexão na nossa contemporaneidade. O Lamoisier, ele escreve esse texto porque ele tem uma grande interrogação que ele quer responder a respeito de uma questão que parece um paradoxo, que é a seguinte, né? Por que as pessoas, a sociedade coletivamente, é capaz de se submeter ao poder de um, sendo que esse um é capaz de torturá-la, matá-la, trazer uma quantidade incomensurável de sofrimento, de dor, de angústia? E como é que a sociedade pode se submeter ao poder dessa pessoa que é fraca, é burra, é torpe, é viciosa, é criminal, é jocosa, é incompetente, incapaz, débil, frágil, tosca, torta e qualquer outro adjetivo que você possa. Olha, velho, o Laboisi está falando aqui dos reis de 1500, hein? Não vá colocar imagens nas palavras que eu estou dizendo. Não, né? Não vá pensar que eu estou falando de alguém contemporâneo. Não vá fazer isso. Isso é feio, tá? Está repreendido você que está pensando essas coisas feias dos nossos líderes atuais. Tá bom? Laboisi está falando aqui dos reis, né? Sabe daqueles reis tiranos? Está falando dos tiranos, né? E ele se espanta muito que uma sociedade inteira dá poder a essa pessoa e depois fica aguentando os humores, os vaivéns, a tortura, as implicações, as leis injustas, as ideias ignóbeis e tudo mais que esse único no poder faz contra elas. Veja bem, estamos falando aqui de um líder que age contra o bem-estar, a felicidade, a alegria, ou mesmo, sabe, uma versão muito empobrecida disso. Um líder que só é capaz de gerar angústia, tristeza, sofrimento, incompreensão, incompletude, pobreza, dor, fraqueza, falta de trabalho, falta de comida, falta de cuidado, falta de saúde. E Laboisi diz que não entende, não se conforma que milhões e milhões e milhões de homens e mulheres são miseravelmente serventes de uma lógica coletiva que lhes prejudica diuturnamente. A partir de um que é desumano, que é cruel. E aí o nosso querido autor, ele propõe um percurso que terá como grande chave de leitura um comportamento da nossa memória coletiva em relação à liberdade. Então, o que que ele vai dizer? Ele vai dizer que, olha, é bem possível, ele faz como se fosse uma história, né, arqueológica da sociedade como um todo. É bem possível que numa sociedade antiga, longínqua um pouco de nós, as pessoas tenham encontrado no meio delas uma pessoa muito virtuosa, uma pessoa muito 10. Sabe aquela pessoa que você sabe que você pode confiar, que é inteligente, que faz as coisas direito, que sabe para onde ir, que sabe onde encontrar a boa comida, onde encontrar o bom remédio, onde encontrar a organização social adequada, onde fazer boas armas, uma boa defesa para a nossa sociedade. Uma pessoa que dá, aqui citando textualmente, que dá provas reiteradas de ter uma grande visão do futuro para lhes garantir que é uma pessoa com uma vontade, né, rígida o suficiente para lhes defender, uma grande prudência para lhes governar. E se elas acabam se habituando, por ser essa uma pessoa de tantas nobres qualidades, reiteradas, as pessoas acabam se habituando a seguir essa pessoa. Sabe aquela pessoa para quem você sempre pede conselho, né? Para quem você sempre liga para saber o que fazer com aquele seu namorado, aquela sua namorada, né? Aquela pessoa que você liga para pedir dicas, né, sobre de cozinha, como é fazer um bom assado, quero fazer um jantar romântico, como eu faço, quero aplicar as minhas economias. Uma pessoa como essa, a pessoa não falha nunca com você, não falha nunca. E aí você vai acostumando a obedecer essa pessoa, sabe? Hoje a gente chama de digital influencer, né? Só que sem a necessidade das provas de virtude. Hoje em dia basta que você siga. Digital influencer, imagina que tem uma ali, analogical influencer, para falar em francês para ficar o termo chique, né? Como é que eu vou falar, hein? Influenciateur analogique, né? Analogique influencer, para fazer um francês falando inglês, né? Um influenciador analógico, que as pessoas acabam se acostumando a obedecer. E aí eles, sabe, por sempre ser esse cara, concordam em lhe deixarem uma espécie de supremacia em relação aos outros. Afinal de contas, ele sempre lhes dava bons resultados. E aí ele captura aí o grande erro social, né? E ele se lamenta. Mas, tô lendo agora. Mas, oh meu Deus, o que que é isso então? Como que a gente vai chamar esse vício horrível de dar a alguém tamanho poder? Não é vergonhoso ver um número infinito de homens e mulheres não simplesmente obedecer? Não simplesmente obedecer, mas se arrastar. Não simplesmente ser governado, mas ser tiranizado. Não ter nem bens, nem parentes, nem crianças, nem a sua própria vida que pertence a si mesmo. Como chamar esse vício? De que chamar esse vício? Esse vício de ter um boleto atrás do outro para pagar? Não ser dono da sua própria casa, não ser dono da sua própria vida, não ser. Olha, você sabia que hoje em dia nós não somos donos nem dos nossos próprios videogames? Né? Isso que você compra no seu celular, você não é dono disso. Tudo que tem no software do seu celular, você não é dono de nada disso. Ah, mas eu gastei dinheiro. Você alugou. Você alugou. Né? Ah, mas eu comprei um jogo de videogame digital. Você alugou esse jogo, não é seu. Se você lê o contrato de licença do usuário, você comprou uma licença. Essa licença pode ser revogada a qualquer momento por quem lhe concedeu. Lhe a concedeu. E Laboissy já estava preocupado com os nossos jogos da PSN, né? Do Xbox, falando: como pode milhões de pessoas se assujeitarem a não possuírem absolutamente nada? E aí Derrida vai falar do século XX? E mais, além de não possuírem, deverem. Porque o ser humano do século XX e do século XXI, Derrida chama de homem endividado, né? Homem no sentido de ser humano. Então, ser humano, homo endividados, podemos falar. E o débito, agora eu falo nem o crédito, porque crédito não é nada disso, né? O débito é a verdadeira realidade do ser humano do século XX e do século XXI. Não à toa 60% da população brasileira, 60% tem uma dívida. A quantidade de pessoas com o nome no SPC é avassaladora. Avassaladora. De maneira que nem sequer o dinheiro fruto do seu próprio trabalho é seu. Nem sequer o auxílio emergencial pode ser seu. Por quê? Porque está tendo uma briga legislativa para proibir os bancos de tomarem o seu dinheiro da renda básica emergencial para cobrir dívidas suas. E você sabe muito bem que até mesmo o dinheiro de fundo de garantia liberado pelo Temer e depois pelo Paulo Guedes foi, na sua grande maioria, como quase todos os 13º salários e todos os bônus de fim de ano, para pagar dívidas. Laboisi já estava preocupado com isso. Não nesses termos, mas preocupadíssimo que milhões e milhões de pessoas pelo mundo inteiro fossem capazes de estarem sujeitas a um regime social em que nada lhes pertence. Nem sequer si mesmas. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o dono de uma confeitaria em Blumenau, que quer que os seus funcionários vão trabalhar, e usa como argumento: se eles não forem trabalhar, eles vão morrer de fome. Sugere que nem a própria vida dessas pessoas lhes pertence. Olha que coisa fodida. Sugere que elas devem sacrificar as próprias vidas em nome da atividade econômica. Mas por que você diz isso? Elas não vão ter mesmo o que comer. Ora, mas se elas não vão ter o que comer por não estarem ganhando um salário, a única alternativa para que elas tenham o que comer é que elas se arrisquem. Esse é o tipo de questionamento que Leila Boissy nos invoca, nos evoca, sabe? A única alternativa para uma pessoa que perdeu o emprego é arriscar a própria vida para poder comer? É esse o regime social a que estamos voluntariamente nos submetendo? Em que uma pessoa deve sacrificar a própria vida em nome de uma, sabe, tentativa de ganhar algum dinheiro que é sabe, humilhante, até mesmo o salário é humilhante. Então, o Laboessi vai se indignar, né? Dizendo que as pessoas sofrem da própria sociedade, do próprio centro de poder social, roubos, né? Crueldades, não de um exército, não de uma horda de bárbaros, mas de um líder fraco e tosco. Ele vai dizer: não, não era um Hércules, não era sabe, um cara imbatível, não era um semideus, não era uma criatura, né, extraterrestre, intransponível, imortal, não era o Wolverine. Se o seu líder ainda fosse o Wolverine, ou espécie de Wolverine das trevas, o Darth Vader, dá para entender você se submeter a todo tipo de crueldade, né? Mas se for um cara, por exemplo, que não consegue levantar o torso do chão, se é um cara que não consegue levantar o próprio torso do chão, como se explica que milhões e milhões e milhões e milhões de pessoas estejam submetidas a um sofrimento inenarrável gerado por uma pessoa assim? E aí, é claro, ele vai argumentar: bom, se fosse, vai, tudo bem, é um cara, um histórico de atleta. Se fosse 50 pessoas submetidas a um cara com histórico de atleta, 100 pessoas que se sujeitassem a isso, O cara pode até dizer, não, tá bom, são covardes, não querem criar caso, não aguentariam, né, a culpa de tirar uma pessoa sem a força do poder. Mas nós não estamos falando de uma, de 10, de 50, de 100 pessoas. Né? Nós estamos falando de milhares de cidades. Aqui no caso do Laboisi, quando ele está falando de impérios, ele fala centenas de países, centenas de condados, milhões de homens e de mulheres. Milhares e dezenas de milhares de cidades, todos submetidos a um fracote que eles tratam como escravos. O que ele fala? Como é, de que você vai chamar isso? Vai chamar isso de covardia? Sabe? De gente lesada? Fraqueza? De que você vai chamar o fato de que milhares de centenas e milhares de cidades e milhões de pessoas são incapazes de se defender contra uma? Qual o nome disso? Qual o nome disso? Ah, ele disse que isso não é simplesmente covardice. Como é que diz? Covarde, aquele que é covarde? Covardia. Covardia. Eu estou confundindo porque no francês é couardice. Eu estou lendo aqui. Eu só tenho a edição nessa língua. Não dá para dizer que é covardia. Não dá, é impossível você dizer que existem 50 mil cidades covardes, né? É ilógico, é irracional dizer isso. É irracional. E aí realmente a gente chega à conclusão de que esse nome, esse fenômeno, ele é absoluta, extremamente simples. E aí ele vai fazer uma comparação e ele vai pedir para você responder uma pergunta. Num exército, numa luta militar de 50 mil de um lado versus 50 mil de outro lado, quem vai lutar com mais ferocidade? Aqueles que são livres e que lutam pela manutenção da própria liberdade? Ou aqueles que não são livres e cuja presença naquele campo de batalha se refere a um mero pagamento e cuja previsão de vida depois da batalha se resume a uma continuidade de uma vida de sofrimento e tristeza, de uma vida em que não se é dono da própria liberdade? Quem luta mais? Quem luta com mais ferocidade? Quem é livre e luta para continuar livre? Ou quem não é livre e não luta por si mesmo? Ou pela sua própria liberdade? Luta em nome da vontade de outro. Laboisi dirá, evidentemente, que todo mundo que vislumbra no futuro uma vida livre e cheia de felicidade, assim como no passado, percebe no drama da batalha um sofrimento muito menor e tem uma resistência muito maior a esse sofrimento momentâneo de uma batalha dura que terá que travar, mas sabendo que na vitória a liberdade valerá muito mais do que o assujeitamento da derrota. Já o outro lado, Laboisi vai dizer, o lado dos que já não são livres não tem pelo que lutar. Não tem pelo que lutar. E aí se atravessam e se desmobilizam no primeiro golpe. E aí Laboisi vai se perguntar como que sociedades são capazes de se privar da sua própria liberdade? Como elas são forçadas a isso? E aí ele vai dizer que é impossível forçar milhares e milhares de cidades a viver uma vida sem liberdade, a viver uma vida de sofrimento. É impossível forçar. Não existe. Não existe essa relação de forças. Ela é impossível de ser feita. Ninguém é tão forte assim. Pelo contrário, pelo contrário. Quem sofre é muito mais forte do que quem faz sofrer. Muito, mas muito, mas não chega nem. E aí Laboisi vai dizer que existe uma grande falha de percepção. Por quê? Porque as sociedades talvez não consigam perceber que a esse tirano que lhes faz tanto mal, tudo o que ele usa para fazer mal é a própria sociedade que lhe dá. Portanto, não é preciso combatê-lo. Nem um pouco. Basta não lhe dar os meios com os quais te torturar. Pelos quais ele vai te torturar, te causar sofrimento. Então ele fala: não se trata de lhe arrancar de lá, mas simplesmente de nada lhe dar. Que uma nação não faça nenhum esforço, se ela quiser, pela sua alegria. Mas que pelo menos ela não trabalhe ela mesma pela sua própria ruína. Então, são os próprios povos, diz Laboisi, que se deixam, ou melhor, que se fazem agarrar Pois é, é triste. Porque no simples e mero ato de refutar a servidão, eles quebram as suas algemas, né? Eles quebram as suas amarras. Então ele vai dizer que é o próprio povo que se assujeita e que se golpeia na própria garganta, né? Que podendo escolher entre ser se assujeitar e ser livre, repele a liberdade e se assujeita e prende o jugo à vontade do outro, consente ao seu próprio mal, ou então lhe persegue. E aí, Laboisi vai dizer: a liberdade é de graça. A liberdade é gratuita. Olha, antes ele vai dizer: quisera eu que se pudesse estipular um preço para recuperar sua liberdade, aí as nações poderiam ter como desculpa: olha, nós estamos muito longe de adquirir a nossa liberdade. Não, não. A liberdade é uma questão de desejo, Laboisi vai dizer. Basta que o povo deseje ser livre. Quando o povo se une para dizer não, o tirano não pode fazer nada. Não pode fazer nada. Quando ninguém produz, a empresa quebra. E o dono da empresa não pode fazer nada. Se ninguém está indo trabalhar, o dono da empresa fica a ver navios. Não é verdade? Não é uma das coisas que a gente percebe? Que bastam 15 dias de ninguém indo para o trabalho. 15, 15, tá? 15 dias de ninguém indo para o trabalho. O PIB cai 10%. A bolsa perde 40% do seu valor. O dólar sobe 25%. Com a perspectiva de 15 dias sem, né, 50 a 60% da população não indo trabalhar, né? Sem essa população ir ao trabalho. E o que que você pode fazer? Nada. Nada. Vai quebrar? Vai quebrar. Não há nada que essa pessoa possa fazer. Olha que coisa impressionante. O poder da união de um povo cuja liberdade custa a bagatela de zero. Nada mais, nada menos que o desejo de ter a liberdade. E aí nós chegamos em mais um paradoxo. ora pois, como uma sociedade pode tão assim docemente abrir mão de algo que não lhe custa nada ter? E ele fala, você está, pode pagar zero por um bem que lhe deve custar, lhe deveria custar o preço do sangue para adquirir, que é o bem da liberdade. Quem é que se arrependeria de conseguir de graça algo que pode ser tão penoso e cuja ausência é garantidora de uma vida amarga e de um desejo da própria morte? E ao contrário, o que se observa é sociedades tratando os seus tiranos, Laboissy vai dizer, tratando seus tiranos como um fogo de uma tocha, sabe? Ele compara, né? O fogo da tocha, ele vai consumindo, e quanto mais madeira você coloca na tocha ou na lareira, quanto mais madeira você coloca, mais forte esse fogo fica. Mas é você que está colocando madeira. E se você não colocar nenhuma madeira, não tem fogo nenhum. O poder não passa de um galho seco e morto. É isso que ele vai dizer. E não é muito paradoxal que o ser humano, que para adquirir os seus bens, para conquistar aquilo que quer, Laboissy vai dizer, não deixa que nada se interfira no seu caminho. Os trabalhadores, para conquistar suas pequenas vitórias, né, para comprar sua televisão de plasma, né, ou sua TV 4K, labuta da hora que acorda até a hora que vai dormir. Então, Laboissy vai dizer: nós temos essa capacidade de desejar e ir atrás do que nós queremos. Nós somos empreendedores, ele vai dizer, né, nesse sentido. E quantas coisas nós não desejamos, não é mesmo? Você é capaz de desejar? Eu chutaria aí mais de 500 coisas num mesmo dia. Né? Nós passamos o nosso dia desejando absolutamente todo tipo de coisa. Né? Quer sentar, quer levantar, quer deitar, quer beber água, quer beber cerveja, quer beber cachaça, quer beber refrigerante, quer beber suco, quer beber chá. Né? Aí você levanta, aí você quer ver Netflix, aí você quer ver a Amazon, aí você quer ver a Disney Plus, aí você quer ver o YouTube, aí você quer ver o Globosat, aí você quer ver a TV aberta, aí você quer ver a TV fechada, aí você quer comer carne, depois você quer comer salada, você quer comer arroz, você quer comer feijão, você quer comer isso, comer aquilo, você quer entrar em um site, entrar em outro, entrar no Facebook, entrar no Instagram, entrar no Twitter, entrar no naquele outro que é o Fantasminha, que eu esqueço o nome, fazer stories, tira foto, retoca a foto, manda uma mensagem, manda um oi sumido, volta e vê de novo, e vem para trás, e vê a conversa antiga, e passa a lista de contato, e manda nude, e recebe nude, e tem aula, e dá aula, e lê, e ouve, e vai no rádio, na televisão, olha só, e o videogame, olha o tanto de coisa que você deseja no mesmo dia só. E Laboissy vai dizer que não me cabe na cabeça, não me cabe na cabeça que tem uma única, singola, singela, solitária coisa, e ele não sabe explicar por quê. Uma única, solitária coisa que ninguém é capaz de desejar. E aí ele vai dizer: é a liberdade. Como pode ninguém desejar com a mesma ferocidade que deseja um pedaço de chocolate a liberdade? Justo ela, ele vai dizer, que quando é perdida, traz à baila todo tipo de mal. Todas as corrupções da servidão. E quando ela some, somem também todos os gostos e os sabores da vida. E aí ele vai dizer: A única explicação que eu consigo encontrar é que, pelo fato de a liberdade não custar nada para ser adquirida, parece que o ser humano se nega a conquistá-la de tão fácil que é. Parece que o ser humano prefere a vida sofrida e difícil sem liberdade, de tão fácil que é conseguir liberdade. E aí o chamado que ele faz, né? Pobre povo insensato, pobres nações, tão envolvidas no mal e tão cegas do seu próprio bem. Vocês se deixam roubar sob sua própria supervisão. Vocês se deixam tirar aquilo que é mais belo e mais lindo do seu trabalho, do seu salário, do seu esforço. Você se deixa que os seus campos sejam pilhados, né? E aqui nós estamos falando, sabe? Você deixa que a Amazônia seja pilhada, né? Para você entender do que ele está falando. Você deixa que as suas casas sejam devastadas. Quem é que é dono de casa aqui no Brasil? Quem é o maior dono de imóvel no Brasil? Banco. Banco, mais do que qualquer um. Como já dizia um famoso candidato à presidência, tem mais casa vazia, casa sem gente, do que gente sem casa. E a sociedade deixa que esses imóveis sejam pilhados sistematicamente por verdadeiros ladrões parasitas, que eles roubam tudo, tudo. Até o auxílio emergencial. Vocês vivem de tal maneira que nada lhes pertence. Nada. Sabe, dá para sentir a raiva do Laboisi aqui nessas linhas. Parece que vocês enxergam como uma grande benevolência que só lhes deixa sobrar um teco do que você conquista. Não, mas visse isso na própria descrição da mais-valia. Você passa um mês produzindo 100 mil reais de valor. E parece que você ainda tem que ser agradecido que no final do mês um centésimo daquilo fica na sua conta. Isso é de cair o cu da bunda, diria Laboisi se fosse brasileiro. É inacreditável que venha ainda alguém falar. Você tem que ser grato pelo emprego que eu te dou. Vai se fuder, Laboisi diria, né? Va t'en faire foudre, ele diria. Você quer que eu agradeça por eu ficar com um tequito do que deveria ser meu? E Laboisi tá dando uma bronca no povo. Tá dando uma bronca. Como pode? Como pode? E Laboisi vai dizer: esse mestre que tira tudo de você não tem mais que dois braços, duas pernas, dois olhos e uma bolsa de cocô. Não se assusta, sabe? Pelo amor de Deus, você tá com medo de uma bolsa de cocô agora? Não é possível, Laboisi vai dizer. Não é por vocês são infinitos. Vocês são infinitos. E o cara tem dois braços, dois olhos e um cabelo lambido e uma bolsa de cocô. E vocês são infinitos. E ainda assim, quando a única barreira para conquistar a liberdade é a vontade, ainda assim, ficamos obnubilados. Obnubilados, quer dizer, assim, sabe, com as sensações turvas, turvadas. Sabe quando você está empanturrado e não consegue sentir mais nada? Nossa, obnubilado. Ficamos obnubilados e deixamos que o sofrimento se amonte numa quantidade brutal tal, diariamente. Isso é laboici dizendo, hein? Não vá colocar palavras na minha boca. Tudo é laboici. Sendo ainda que é você que está fornecendo a esse cara de dois braços, duas pernas, né? Uma espécie de flexão fake, cabelo lambido, você que está oferecendo as armas para que ele te maltrate. O laboici vai dizer. De quem são as mãos com as quais esse tirano lhe bate? São as suas próprias. É você que dá. De quem são os pés com os quais ele te chuta? São os seus próprios. Que poder ele exerce? E aí, Laboici vai dizer... Ele tem tantas mãos assim para lhes bater, a não ser as suas próprias, que vocês emprestam para ele? Ele tem tantos pés assim para, né, te chutar, a não ser os seus próprios pés? O poder com o qual ele te reprime, de quem é? Dele ou seu? É seu, você que deu para ele. Que mal ele poderia te fazer se você não tivesse dado a ele todos os materiais que ele usa para fazer todo o mal contra você? E ele vai dizer: você, povo, se enfraquece com o único objetivo de tornar o seu tirano mais forte. É foda, meu. Mais duro. É foda. É foda quando você para pra pensar como Laboici tá dizendo. Como coletivamente se fornece com tanta doçura as ferramentas com as quais nós mesmos seremos brutalmente torturados adiante. E aí Laboici vai dizer: olha, eu não quero que você vá lá e queime ele, eu não quero que você vá lá e decapite ele, eu não quero que você faça nada disso. Simplesmente pare de sustentá-lo. E você verá imediatamente como um grande colosso, quando, ou então uma grande estátua, quando a gente quebra a base dela, ela vai cair do seu próprio peso e vai se quebrar toda. Quem sustenta o tirano é o próprio povo. Para que o tirano caia, basta que o povo deseje. Essa é a premissa de Laboici. Mas olha... E aí tem uma grande questão que a gente tem que querer responder aqui. Por que que isso não acontece? Por que que não acontece? E o que que isso tem a ver com a quarentena, né? Temos duas questões para resolver aqui. Por que que não acontece esse grande não? Por que que esse elidão, né, não derruba essa estátua? E o que que isso tem a ver com a quarentena? A reflexão sobre por que isso não acontece começa com a constatação. Constatação de que no reino da natureza a liberdade é o valor extremo. Todos os animais, dirá Laboici, estão dispostos a morrer pela sua própria liberdade. E aí Laboici vai dizer que não só nós nascemos sempre em plena liberdade, como nós nascemos com o instinto de defendê-la. Assim como os animais. E aí, de novo a constatação de Laboici. Ele fala, quando você quer domar um animal, são meses, meses e anos de trabalho, né, em que esse animal luta e luta e luta, luta, luta pela sua liberdade. E Daboici vai dizer, como é que o ser humano nascido para ser absolutamente livre, né? Aquele que foi ungido com a dádiva da racionalidade. Racionalidade que na filosofia sempre foi entendida como a grande libertação do homem em relação ao reino da natureza. Como pode o homem, ser humano, ser justo ele, justo ele? Aquele que perde a soberania desse seu primeiro estado natural e o próprio desejo de lhe retomar. Essa é a pergunta que vamos responder agora. A resposta é de uma simplicidade extremamente absurda. Absurda de tão simples que é. Laboisier faz a seguinte pergunta. Imagina que Brasil, né? Não é essa pergunta que ele faz, né? Mas, enfim, é essa pergunta, só que não com o Brasil, você entendeu? Imagina que o Brasil vazio de gente. Só com o líder. E aí você pega pessoas que nasceram do nada, assim, pum, já adultas. E aí você pega essas pessoas, coloca no Brasil, e você fala para elas: olha, vocês querem ser livres? As pessoas não conhecem nenhum conceito, nem o conceito de liberdade, nem o conceito de sujeição. Você quer ser livre ou você quer ser assujeitado? Laboisier vai dizer que não existe motivo nenhum para que esse tipo de pessoa que não conhece nenhum dos conceitos escolha o pior, que é o assujeitamento. Da mesma maneira, ele diz que não é possível que uma sociedade escolha por vontade própria o assujeitamento. O que sobra então? Sobra então que Laboisier vai dizer que são duas as razões pelas quais uma sociedade se assujeita. A primeira delas é através do uso da força. Do uso da força. E aí, bom, não tem muito o que fazer. A força está sendo usada, você é obrigado a se sujeitar, né? Você perde a sua liberdade por simples sujeição. A outra razão que Laboisier dá é que seja através do abuso, né? Do constrangimento, da coerção. Coerção, vamos dizer assim, mais simbólica do que física. E aí ele vai dizer que nesse caso é muito menos frequente que a sujeição se dê pela sedução do outro. Porque como é que uma pessoa vai ser seduzida por este líder, não é não? Não é quem é que se seduz por aquilo? Não, é fácil, não é fácil, né? Então, na maioria das vezes, ele vai dizer que é por uma própria cegueira da própria população. E aí ele vai dizer que essa cegueira, ela não é assim uma coisa pela qual a população efetivamente tem culpa. Olha, você é culpado, seu cegueta, né? Não é isso. Não é isso. O que acontece é que a partir do momento em que uma sociedade com abre mão de uma liberdade, por menor que seja, ela vai rapidamente se acostumar com a vida sem essa liberdade e vai se esquecer que um dia ela teve essa liberdade. Vai se esquecer que um dia ela teve esse direito. E vai se esquecer mesmo que ela pode lutar para tê-lo. E aí o que acontece é que as pessoas que nascem, e aqui na o Laboisier fala do nascimento porque ele está falando de gerações muito esticadas. Mas eu não quero que você pense que é um nascimento, não. Eu quero que você pense que é a tomada de consciência, né, de si mesmo na sociedade. As pessoas que tomam consciência de si mesmas na sociedade em um determinado status quo já estão habituadas a esse status quo. e não sabem quais direitos lhes estão negados, quais direitos foram perdidos. E aí Laboisi vai dizer: essas pessoas já fazem sem resistência o que os seus pais e avós, no caso aqui, ou no caso, você imaginar, a geração anterior da tomada de consciência, essas pessoas novas já fazem sem resistência aquilo que antes se fazia com alguma resistência. Com alguma. E aí ele vai dizendo que pouco a pouco vamos abrindo mão das nossas liberdades, dos nossos direitos, um a um. Oh, mas se você quer entender isso, veja o que foi nos últimos 5 anos no Brasil. Pouco a pouco vamos perdendo, perdendo direitos, perdendo direito, perdendo direito, perdendo direito, perdendo direito, perdendo direito. E aí quem entra no mercado de trabalho agora, antes mesmo de sair da faculdade, já tem uma PJ. E quando meu pai, na década de 90, abriu uma PJ, pioneiro, né, da desgraça, pioneiro da desgraça, nunca falou para mim nada de bom do pejotismo. Nunca. Nunca. Ah, desgraça, uma merda, não tenho férias, eu não tenho 13º, eu tenho que me virar, eu tenho que pagar todas as minhas contas, eu não tenho nenhuma segurança, é muito melhor ser empregado, é muito melhor ser funcionário. Ah, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E hoje, você pega um verdadeiro exército de defensores da precarização do trabalho. Os próprios precarizados. É desse fenômeno que o Laboisi está falando. Hoje se comemora a inexistência de um direito que há mera década já era uma coisa completamente absurda. Perceba então que nos. Perceba então que no centro da discussão sobre liberdade está a memória. Está a memória. E uma espécie de contentamento com a vida como ela é. Uma espécie de hábito de. Como é que chama quando você está de boas com uma situação? Consignado, né? Resignado. Consignado é crédito, crédito consignado. Uma resignação, essa é a palavra. É uma resignação aliada a um esquecimento. Um esquecimento coletivo que gera uma docilidade que é porta para a maior tiranização da vida. E assim. E assim, Laboisi vai dizer que a primeira grande condição para a servidão voluntária é esse hábito, esse contentamento quase que natural, né? Essa consolidação de um estado tal de coisas que nós simplesmente vamos seguindo a onda, habituados, sem questionar, sem sequer fazer ideia do que poderia ser diferente. O hábito é o primeiro alicerce da servidão voluntária. Essa resignação. Esse cara que é um fudido e que defende que todo mundo precisa voltar a trabalhar, porque senão ele não vai ter o que comer. Esse cara já se habituou para o mal, é claro, porque ele não consegue nem sequer vislumbrar uma alternativa através da qual ele vá comer, que não seja uma cruel e desumana volta a um ambiente absolutamente contagioso de trabalho. A pessoa que acha que a única alternativa dela para comer é se submeter ao coronavírus, Laboisi dirá, já está resignada. Não consegue vislumbrar uma alternativa. E não consegue lutar por ela. Tanto que acaba lutando pela própria continuidade da sua servidão. E aí você dirá, não é possível que todos individualmente sejam incapazes de perceber um mundo que poderia ser diferente do que é. Laboisier vai dizer, ó, bom aluno, hein? Bom aluno você. Poderia ter escrito o livro no meu lugar. Porque ele vai endereçar essa questão. Ele vai tratar disso. E ele vai dizer, olha, tá cheio de gente por aí cujo intelecto se desenvolveu suficientemente. E não só o intelecto, cuja intuição mesmo lhes impede de se submeter voluntariamente a qualquer tirania. E essas pessoas lutarão a todo instante para refutá-las, né? Para refutar a tirania, para recuperar os direitos e para viver mais livre. E aí o que ele vai dizer? Aí o que ele vai dizer é muito bom. É muito bom. Se prepara. Pega a caneta para anotar. Ele vai dizer que essas pessoas não se escutam. Assim, não se escutam. Como assim? Ele vai dizer que os tiranos impedem de todas as maneiras possíveis que essas pessoas sejam escutadas. Mas vê se não é fenomenal isso aqui. Vê se não é brilhante, brilhante. Os tiranos. Agora eu estou lendo. Os tiranos lhes retiram toda a liberdade de fazer, de falar e quase de pensar. E lhes rendem totalmente isolados na sua vontade pelo bem. Ah, tem um ministro só para isso. Só para ficar falando de balbúrdia e maconha. Não é à toa, não é à toa que precisa se falar tanto contra a ciência, contra a universidade, contra o movimento social. Não é à toa que se precisa fazer uma propaganda gigantesca a favor de um negócio como a reforma trabalhista, por exemplo. Não é à toa, é preciso silenciar quem é capaz de pensar. Quem é capaz de fazer brotar nos outros o pensamento? A tirania não sobrevive no convívio com o pensamento. Por isso é preciso silenciar a todo custo. É incrível, incrível. Não é? Não é? Século XVI, hein? Então, Laboisier vai colocar como a segunda causa da servidão voluntária. Esse, o que ele chama de acovardamento do povo, que o tirano faz questão de realizar. Não só acovardamento, né? Mas é a perda da própria ideia do poder popular. Não é por acaso que se pede por aí um retorno à ditadura. Não é por acaso. Isso é absolutamente a intenção do tirano. É fazer com que o povo rejeite a liberdade. E não consegue nem perceber como lutar para consegui-la. E, mesmo que queira perceber, não ter onde achar como fazer. Essa é a estratégia, entendeu? Então, primeiro, um costume à servidão, e segundo, o impedimento das condições de libertação do povo. Fantástico, fantástico, Laboisier. Dois grandes alicerces da servidão voluntária. E aí, Laboisier vai falar uma coisa que agradaria demais a Foucault, a Derrida, a Deleuze e todos esses da biopolítica, que é a necessidade do tirano de entreter o seu povo e colocar o seu povo num estado de dormência constante, de diversão. Você sabe que diversão significa distração, né? Você sabe que distração significa desvio do caminho, né? Diversão, distração, desvio do caminho. E veja se não é esse o eixo absoluto de toda a retórica tirânica. Distraia, fale uma asneira, divirta,
mude o foco da atenção, ache o bode expiatório, ative as milícias digitais. Elemento fundamental para que um povo não perceba a sua sujeição e fique obnubilado, fique inebriado, fique absolutamente, sabe, esmelecado no chão, sem poder reagir, sem sequer perceber a possibilidade de reagir. E eu quero terminar aqui essa leitura, na hora que já está levando mais de uma hora, com uma pérola do Laboisie, mas que é uma pérola perolada, que é a seguinte, ele vai dizer, eu estou segurando o microfone errado, eu quero terminar com uma pérola perolada, foi isso que eu disse no baixo volume. Laboisie vai dizer que o tirano, ele pode tiranizar uma sociedade inteira, mas que o agricultor, que o artesão, na sua servidão e na sua simplicidade da vida, acostumado com ela e já ressentido, né? Resignado com a sua condição, pode ser feliz. Ele não vai sofrer absolutamente o tempo inteiro. E ele diz que todo tirano, a base de sustentação de todo tirano, são cinco ou seis pessoas. Aquelas que estão no entorno mais próximo dele. Aquelas que servem o tirano e paparicam em absolutamente todos os momentos. E Laboisier vai dizer: olha, não tem vida pior do que a desses. Se a sociedade regida por um tirano não é livre, os menos livres de todos são esses daí. Esses que são movidos única e exclusivamente pela ganância de estar perto do poder. Aproveitam-se do poder do tirano para executar eles também as suas próprias crueldades e dão sustentação a todas as crueldades do tirano. E as crueldades do tirano se voltam em primeiro lugar contra eles mesmos, que são obrigados a ficar paparicando, a ficar lambendo as botas, a ficar fazendo elogios. A ficar se habituando aos gostos do tirano. Sabe? Sabe? Aquele que fala: não, se tirar o cara da chefia, eu vou junto. Tô entendendo? O cara que gostaria de homenagear aqui o PR pelo excelente trabalho, tá bom? Esses caras que o Laboisie vai dizer: olha, essa sociedade pode não ser livre, mas esses daí não são livres mesmo. Esses são verdadeiros escravos. Da ganância e do tirano. Esses vivem uma vida pior que todos. Os menos livres de todos. Os mais humilhados. E não é à toa, não é à toa. Porque Laboisier vai dizer que essa é a única base de sustentação do tirano. E o tirano mesmo sabe disso. Sabe disso. E por isso exige dessa base, desses mais próximos, absoluta e total submissão. Porque sabe que sem eles. Ele não se segura. Olha que coisa do caralho. Para que você que acompanhou o Twitter nesta quinta-feira, o que que aconteceu no Brasil com uma base de sustentação? Olha, mas Laboisie não é à toa que foi visto como um dos maiores gênios do pensamento de toda a história. E onde que eu quero chegar com toda essa reflexão? Né, nós precisamos explicar por que 1% aí dos empresários, né, do que eles têm medo? Do que eles têm medo? Eles têm medo justamente que a resignação termine. Esse é o maior, é o único medo de quem domina uma população nas condições de trabalho que nós somos sujeitados cotidianamente. O medo é que se termine a resignação. Então, o medo é que os dois pilares da servidão voluntária sejam forçosamente, demolidos. Pela quebra repentina do costume, do hábito. Sabe quando você. Quando você tá. Eu vou dar um exemplo. Quando você entra numa ducha gelada, né? Você entra na ducha gelada, ela no começo é ruim. É ruim. Aí você depois de um tempo fala: não, não é tão ruim. Não tá tão ruim. Né? Depois de um tempo você. E aí, na verdade, o que você repara quando você sai daquela ducha. E você tenta, volta a sua temperatura normal e bota a mão na ducha de novo e fala: como é que eu fui louco de tomar banho nesta merda gelada desse jeito? E o que aconteceu? O que aconteceu não é que a água ficou tolerável. O que aconteceu é que a sua pele ficou absolutamente gelada junto com a água. Por isso que a água ficou tolerável. E aí, a água gelada é o dia a dia nosso cotidiano. Da labuta, das horas de metrô, das horas de ônibus, das horas de trem, das horas a pé, né? Do sofrimento no trabalho, da humilhação. E o coronavírus é a sua pele esquentando agora, dentro de casa, percebendo, não só do ponto de vista das coisas que você consome, como também do ponto de vista de você realmente pensar o que você estava fazendo da sua vida. E você talvez perceber que você era vítima de uma grande sacanagem. Ninguém tem medo de... Claro que muito empresário tem medo de falir. Né? E muitos vão falir. Mas não é culpa do corona. É porque é assim. O sistema capitalista é um sistema de como é que chama aquele negócio que a célula come a outra? Uma célula come a outra, entendeu? Eu esqueço esses nomes da biologia. Mas fagocitação, fagocitose, né? O capitalismo é isso, sempre foi e sempre será. Quem não consegue sobreviver vai ser comido por quem consegue. Então o medo, se são capitalistas, o medo não é do capitalismo. Deveriam saber que o capitalismo é assim. O medo, e aí nós falamos de quem está acostumado com a liberdade, de quem não está acostumado, olha que relação de mudança de força a partir do crivo da liberdade que a quarentena pode proporcionar. O povo trabalhador, massacrado diariamente, humilhado, que não conhece as condições de liberdade fora desse costume e desse ritmo urbano ao qual é submetido diariamente, pode, quem sabe, entrar em contato com uma realidade absolutamente diferente e, indo mais longe, pode perceber como o poder de dizer não a essa ordem destrói a ordem em questão de dias. Em questão de dias. Resta comprovado, para quem estiver prestando atenção na quarentena, que todo o sistema de opressão econômica e social depende da sua submissão. E não tem nada mais temível do que essa tomada de consciência para aqueles que se aproveitam dessa situação. Por outro lado, esta classe dominante, ciosa do retorno às atividades econômicas, esta que diz que as vidas devam ser sacrificadas em nome, né, de uma economia, que diz que, né, áudios do publicitário lá, do aprendiz, que dizem, né, que é só os velhinhos, que a economia não pode parar, eles não estão preocupados que a economia pare. O que eles querem dizer é, né, a submissão não pode parar. Não é a economia não pode parar. A submissão não pode parar. Afinal de contas, se as pessoas perceberem que longe dessa loucura a vida é melhor, que não custará ao Estado gerar uma renda básica de cidadania, se essas pessoas percebem que estão sendo feitas de palhaço num esquema mundial de espremeção de valor, se essas pessoas perceberem o poder delas diante de um sistema que as oprime violentamente, tudo acaba. E é esse o medo desse não. Porque hoje, essa classe dominante julga desfrutar de liberdade. E essa liberdade é justamente constituída da supressão da liberdade do outro. O medo é de perder a possibilidade de oprimir. E a sensação confundindo-se aí com a liberdade. Então, nós temos aqui no daquela batalha que Laboissy perguntou, né, se você quer saber por que essas pessoas lutam tão vorazmente pelo retorno das atividades. Porque elas lutam por uma ideia de liberdade que elas querem que continue. Que era antes da quarentena e que elas querem que continue depois. E elas ainda não esqueceram dos privilégios e dos direitos dos quais elas desfrutam. Não teve ainda a perda dos direitos. Entendeu? E aí você vai dizer, por que que o povo não está lutando, né, com ferocidade? Ou, em um momento de normalidade, por que que o povo não luta, né, por melhores direitos? Com a mesma ferocidade e abrangência? Porque se você pegar proporcionalmente, né, quase totalidade dos dominantes querem o retorno às atividades econômicas. Quase a totalidade, os grandes nomes, né? Já na classe trabalhadora, os que lutam são nichos, né? São ali movimentos, tal, não sei o quê. Não existe essa homogeneidade. Laboissy já dizia justamente que desfrutam de níveis diferentes de esquecimento e de níveis diferentes de resignação. Aquele que está mais longe na escala do esquecimento, né, um esquecimento quase tão profundo que se encontra num vazio da memória, é aquele que, oprimido, luta do lado daquele do opressor. Aí é um esquecimento quase que absoluto. A defesa da perda dos próprios direitos. Então, essa é a minha reflexão paralela, o spin-off do nosso podcast, que fez um giro enorme a partir das reflexões de Laboissy para tentar entender o que é esse movimento de retorno tão influente, né, nas camadas dominantes da sociedade. Como que Laboissy explica isso? E como que a gente pode tentar começar a lutar contra isso? Né? Primeiro caminho é a tomada de consciência, sem dúvida nenhuma. E o vírus facilita isso muito, porque fica tudo escancarado. São pouquíssimas as oportunidades de escancarar tudo desse jeito. Segundo, as propostas de renda básica universal com taxação das grandes fortunas e, quem sabe, medidas até mais drásticas no sentido da redistribuição de renda. A partir do momento que o povo percebe que uma dessas coisas é possível, sabe? Que não tem esse negócio de teto de gastos, que é possível viver sem o teto de gastos. A partir do momento que o povo se dá conta de que basta desejar a liberdade, Não é incrível. É o que aconteceu no Chile. Basta desejar que acabe. Olha, acabou. Quando o povo acabou. Não é mais assim. O cara é obrigado a fazer. Não tem conversa. O cara é obrigado. Se você vira e você desmoraliza esses 5 ou 6 que dão sustentação, aí você sabe quem são. Esses 5 ou 6 que dão sustentação ao tirano. Você sabe quem são. Estão lá, do lado dele. Acabou. Não precisa levantar um punho. Não precisa deixar um olho roxo. Basta a vontade de dizer não. Isso é incrível do Laboissy. É claro que nós estamos já numa situação em que a perda de direitos e de liberdades é tão grande que talvez nós tenhamos que conquistar algumas liberdades fundamentais antes de ser possível simplesmente dizer não. E talvez a nossa luta deva começar por aí. A luta de conquistar as pequenas fundamentais liberdades. Incrível, né? Incrível. Porque essa pessoa vai dizer, uma pessoa com as quais eu brigo diariamente no Twitter, né? Vai dizer, se eu não voltar a trabalhar, eu morro de fome. E eu vou te dizer, tá vendo? Porque te tiraram o direito de viver sem ser absolutamente oprimido. Talvez esse seja o primeiro grande direito que nós temos que conquistar. Reconquistar, né? O direito à vida antes de tudo. Primeiro o direito à vida. Depois, os outros. É o primeiro direito garantidor da liberdade. Tá na nossa Constituição, né? É só nos meios para consegui-lo. Porque se a sua vida depende da submissão a um regime de trabalho que te oprime, quer dizer que você não é dono da própria vida. Talvez essa é a primeira conquista que a gente tenha que ter. Recuperar a propriedade das nossas próprias vidas. Beleza? Então até o próximo podcast. Esse podcast está bem amador, porque eu estou gravando no celular. E estou usando aqui as músicas que tem. Eu vou dar uma editada rápida no computador, mas é um spin-off numa reflexão sobre essa questão que está pegando bastante. Beleza? Então, você faça-me o favor de difundir esse podcast pelas suas redes, porque eu preciso desse incentivo. Eu preciso saber que as pessoas estão gostando. Fala comigo, sabe, que nem uma pessoa me mandou uma mensagem dizendo que o meu podcast a inspirou. E isso me inspira a seguir, tá? Porque se eu acho que eu tô falando só pra nada, tenho menos vontade de fazer. Mas se você me ajuda, aí eu fico mais animado. Tá bom? Então, muito obrigado e até o próximo podcast. Que eu torço para sair logo.